Fala galera, Herbert Vieira com mais um Conversa de Leões, mais uma semana, mais um assunto. Fala Eric, fala Thiago.
Fala pessoal, tudo bem? Enfim, mais uma quinta-feira, hein? A semana tá terminando aí. Quais são os preparativos para a próxima semana, hein? Vamos falar um pouco sobre isso.
Fala galera, prazer enorme mais uma vez compartilhar aqui, né? Mais conhecimento, histórias novos conhecimentos aí. Vai ser um prazer aí compartilhar com vocês mais uma vez.
Lembrando pessoal, sigam-nos nas redes sociais, Herbert12, Eric Vieira 10, S Costa Thiago. Sempre todas as quintas-feiras estamos compartilhando os podcasts, sempre posto algum assunto. Mas é isso. Hoje o tema que nós decidimos, acabamos estudando aí no meio da semana, desenhando roteiro, é um tema diferenciado. Normalmente a gente fala as coisas que tem que ser feitas no dia a dia. E no meio disso daí a gente pegou nossas reuniões, a gente acabou conversando e pensando em falar coisas que não se devem ser feitas. E a gente pensou dentro do que a gente já abordou aí nos nossos podcasts, a gente achou que a liderança é um assunto bem plausível para a gente poder falar aí para vocês de coisas que não se fazem numa liderança. Então eu queria começar aí com você, Thiago, falando aí sobre, pra gente ser breve, também não fazer um podcast tão alongado, vamos fazer um podcast rico em informações, mas não tão longo. Mas pra você hoje, o que que um líder não pode fazer que talvez possa colocar a sua liderança por água abaixo?
Eu acredito muito que o líder hoje, ele não pode deixar de delegar tarefas, ações e atividades. Até porque saber delegar é uma arte, uma ciência da liderança, que não basta transmitir a tarefa e esperar o resultado chegar. Não é só isso. Você precisa ir um pouco mais além disso. Você precisa transferir responsabilidade para os seus liderados, deixar claro qual é o objetivo, quais são as expectativas, dar um direcionamento. Esse é inclusive um dos principais erros dos líderes recém-promovidos, que é não delegar as tarefas. Eles acabam centralizando. Eu vou falar porque eu já passei por isso. Eu acredito que vocês também. Talvez a insegurança pelo fato de não confiar no trabalho do outro, achar que você faz melhor do que o liderado, isso cria um bloqueio e você acaba não delegando.
Eu queria complementar o que você está falando. Talvez as pessoas entendam de uma maneira diferente, principalmente quando a gente vê uma gestão. O delegar não significa você também não fazer, porque às vezes a pessoa acha, não, eu preciso delegar e não preciso fazer. O delegar, ele significa que você precisa ensinar as pessoas a fazerem e não você sempre fazer por elas. Que chega um momento que se você não fizer isso, você acaba tendo uma trava em questão de desenvolvimento da equipe. As pessoas, elas ficam refém. Se um dia tiver dar uma dor de barriga ou acontecer alguma coisa, sua equipe não produz porque depende só da sua produção, só do seu conhecimento, e você não desenvolveu nenhuma dessas pessoas para poder te substituir, certo?
Falando em delegar também, delegar é diferente de delargar, né? A gente fala que mesmo que você delegue algo, você precisa acompanhar até o final do processo, né? A responsabilidade não deixa de ser do líder, né? Você pode delegar para algum membro da equipe determinada função, porém, o acompanhamento ele é essencial para garantir que aquela tarefa está sendo concluída, está sendo feita de forma efetiva, da forma correta, né? Então não deixa de ser responsabilidade do líder o acompanhamento.
Certo. E para você, Eric, o que o líder não pode fazer?
Tem uma... Me veio agora aqui na mente uma ideia diferente, mas eu acho que o líder... tarefa dele indispensável é ouvir os podcasts dos leões.
Não, mas é o que deve fazer, né?
É o que deve, mas o que ele não pode fazer? Quando a gente fala de preparação de conhecimento, eu acho que tem que ser prioridade para um líder, né? Se preparar, conhecer. Quando a gente fala de leitura, quando a gente fala de boas práticas de refinar melhor o seu tempo. E uma prática muito comum que eu vejo que acontece muito na liderança é eles não se prepararem. Hoje, né, a gente fala, já falei em alguns podcasts que a gente tem mais informações que o presidente dos Estados Unidos em 1990. É real. A gente tem internet hoje é para se preparar, é para ter conteúdo à vontade para fazer cursos. Então, preparar uma boa reunião é uma prática muito comum na liderança. Achar que ser líder simplesmente porque tem um poder, em algumas empresas que não prepara bem esse líder, então, e falta um pouquinho de proatividade. Então, o que, que eu vejo que falta muito na liderança é uma preparação, um engajamento, uma busca maior por conhecimento, buscar uma boa reunião, buscar trabalho em equipe, buscar... Se você olhar todos os nossos temas de podcast, são tudo voltado para liderança, para gestão, para todo esse tipo de conhecimento, para vendas. Então, eu acho que o líder, ele precisa se preparar, ele precisa ter um plano aí de desenvolvimento, né? E é muito uma prática muito comum, né, que o líder ele falha muito nessa parte, né? O que pode levar uma liderança por água abaixo é a falta desse acompanhamento, dessa preparação.
Uma coisa que eu acho importante, que eu também penso, que um líder não pode fazer, e eu acho que é importante pontuar isso porque eu vejo muitos erros. Às vezes começa uma liderança e você acaba tendo uma proximidade com as pessoas. Não tem jeito, porque você cria empatia. E o líder, às vezes, ele acaba confundindo o privilégio com os méritos. Então, quando ele tem uma proximidade com as pessoas, ele sempre acaba dando privilégio para as pessoas que ele gosta mais. Ele acaba deixando algumas vantagens para essas pessoas só pela amizade, só por ter mais uma proximidade maior. Porém, isso daí impacta muito forte na equipe, porque as outras pessoas percebem. E quando você não tem uma meritocracia dentro de uma equipe, dentro de um grupo, te atrapalha muito a questão da evolução da equipe. Acontece um momento que você cria uma conexão muito forte com algumas pessoas que acaba virando até uma amizade. Porém, quando você lidera essas pessoas, você não pode deixar de confundir que tudo que você for fazer para uma pessoa, você tem que fazer para todos os seus liderados. Você não pode tratar ninguém com diferença. Porque o mérito, de repente o cara vai lá, porra, tá lá ficando até mais tarde, tá te ajudando a fazer as coisas, tá trabalhando mais do que tem que fazer, tá fazendo mais do que aquilo, e um dia a pessoa precisa, pô, um assunto familiar, aconteceu um problema, ela precisa de um tempo, por que você não vai ajudar essa pessoa? Mas você tá dando privilégio porque você gosta dessa pessoa? Não, por ela fazer isso.
Equilíbrio, né? O gestor aí... O líder, ele precisa buscar a imparcialidade, né? Para ficar algo não tão pessoal com seus liderados, né? E aí eu gostaria de mudar um pouco o assunto que você estava abordando e falar sobre um dos problemas. Isso daí não sou eu que estou falando, né? São pesquisas publicadas no mercado que o líder, ele chega a determinado momento da carreira dele, profissional, ele deixa de buscar aprimoramento. Quando a gente fala em aprimoramento, a gente não fala de um nível superior, não é isso. Porque às vezes você fez uma faculdade, é suficiente. Às vezes você atua na área, às vezes não. Só que você precisa realmente buscar a preparação. E aí a preparação, ela parte de você assistir vídeos motivacionais, vídeos relacionados à sua área de atuação, buscar uma leitura, talvez não só uma leitura voltada para a sua área, mas uma leitura voltada em expandir o seu conhecimento geral, e isso é um grande defeito. Eu li até um livro esse ano, o Mindset, que ele fala...
Desculpa te perguntar, sem te interromper, quantos livros você já leu esse ano?
16 livros do desafio, mas eu li um pouco mais por conta da faculdade.
E parabéns, aí... parabéns.
Obrigado. Inclusive, eu tô no desafio com o Eric, que está aqui na minha frente, que já leu quantos?
12.
Tá na meta? Até dezembro, 20 livros, né? Faltam 8, então. Vamos lá. E aí, nesse livro Mindset, a autora, ela fala que ela fez uma pesquisa que ela identificou, inclusive ela nomeou a doença como chamada doença do CEO, que por conta do cara chegar em determinado nível, ele acha que sabe de tudo. E aí ele deixa de aprender porque ele está autoconfiante. Ah, eu cheguei aqui. De repente você chegou na gerência, você chegou em uma diretoria e tal. E você fala assim, pô, eu não preciso mais ficar ouvindo pessoas que estão abaixo de mim, né? E isso daí é um erro muito, muito ruim. Porque impede você de crescer, você não expande, você fica ali represado, represa o seu conhecimento. E isso daí eu acredito que um líder não deve fazer.
Contando uma experiência, a gente vive, complementando o que você fala, a gente vive uma experiência que quando a gente está no ciclo, que talvez, mesmo que a gente tenha muito conhecimento, a gente acha que a gente já é bom o suficiente para aquilo, se a gente for no mercado... A gente acaba se surpreendendo e vê que a gente é um grãozinho de arroz no... Apesar que o arroz tá caro agora, né? É um grãozinho no oceano, não é nada. Eu conto até a experiência, eu e o Eric, quando a gente começou, a gente tava numa época forte de gestão, num cargo de liderança, e a gente tava se sentindo super confiante ali naquela época, achando que talvez já tinha tudo que precisava para ser um líder, porque nossas equipes estavam com resultado na época. A gente teve a oportunidade de entrar na Fundação Getúlio Vargas, começar a fazer um curso lá. E quando a gente chegou no curso, a gente achou que a gente seria um dos mais que tinha conhecimento, e a gente chegou no curso e viu que não era nada daquilo, que tinha muito mais pessoas engajadas, pessoas muito mais estudadas, com muito mais conhecimentos, mais jovens ainda às vezes que a gente. E a gente viu que é assim, que às vezes quando você acha que você já tá autossuficiente para aquilo que você faz, se você dá uma olhadinha para os lados, abre um pouquinho seus horizontes, e você vê que tem gente aí com um mar de conhecimento aí do que você. Eu costumo falar, às vezes, quando uma equipe comemora, bate um recorde aí de 800 mil, como a gente vive várias equipes, bate 800, 600, 700, ela comemora, legal, comemora, mas se você for parar para pensar, tem gente fazendo mais, então tem condições de chegar nos maiores resultados.
Isso daí desde o tempo antigo, porque o Sócrates, que foi um grande pensador, ele falava lá pro Platão e tudo mais, só sei que nada sei. E era o cara mais inteligente da época. E quando ele falava isso, não é que ele não sabia. Na verdade, ele não tinha conhecimento sobre tudo. Mas ele estava aberto a aprender.
Pega o código então, hein? Você nunca sabe de nada. Mesmo que você saiba, você nunca sabe de nada. Porque sempre tem espaço para conhecimento. Só pegando ainda o embalo desse assunto que a gente está falando aí, desse tema. O Joel Jota, ele fala, eu vi uma reportagem que ele fez com o Gustavo Borges, e ele fala que assim, o Gustavo Borges, no início da carreira dele, ele começou a treinar e ele começava, nos tempos que ele tinha que fazer na piscina, ele, cada dia que ele treinava, ele tirava muito tempo que ele tinha que fazer, ele cada dia melhor. Só que chegou uma época que o Gustavo Borges teve uma época que ele treinou 6 anos, de manhã, tarde e noite, para melhorar 2 milésimos. Ou seja, quanto maior a quantidade de conhecimento que você tem, minimamente você vai ganhando conhecimento, só que assim, quanto mais você busca, mais você vai tendo resultado a curto prazo. Porque hoje uma pessoa que não conhece nada, ela vai entrar e vai se encher de conhecimento, vai ser tudo surpresa. Hoje a gente ouve muita coisa que a gente já ouviu no mercado, ou muitas coisas que a gente já sabe, que nem vocês hoje, por exemplo, leu 16 livros, sempre vai ter alguma coisa em comum que alguém falou de algum livro. Porém, o aprendizado hoje, o conhecimento de vocês, hoje ele é mais lento do que uma pessoa que começou agora. Só que imagine, para você buscar e se tornar uma pessoa sábia, você sempre tem que buscar, mesmo que seja um grãozinho daquilo, para se tornar uma pessoa maior. Porque tem gente, hoje você pega um Mário Cortella da vida, é insuportável ver o conhecimento desse cara, ver um Leandro Karnal. Você fala assim, meu, como um cara conseguiu guardar tudo aquilo para... de ter resposta pra tudo na cabeça, é incrível.
Às vezes não é nem só um tema que ele fala, que ele já tá acostumado, de formação dele. Ele falando sobre qualquer tema numa entrevista comum, você fica impressionado, né, com a oratória dele, o conhecimento, né, que é muito grande. Eu queria trazer também uma cultura aqui que o Thiago falou sobre a leitura, e na minha leitura mais recente, que eu tô lendo As Cartas de Bezos, que é a história da Amazon, e eles têm uma cultura, toda liderança, na verdade, a empresa inteira, de ser sempre o primeiro dia. E aí eu até falo pra vocês, não sei se vocês já lembraram, assim, o primeiro dia que vai iniciar a sua equipe, você sempre faz algo diferente, ou você traz um bombom. Eu lembro de uma liderança recente que trazia um bombom e fazia uma leitura de algo. Então essa cultura do primeiro dia, eles tentam implantar pra que seja sempre...
Que a rotina seja essa, né?
Essa rotina, pô, é sempre o primeiro dia. Por quê? Para que sempre tenha feito algo diferente, para que saia da zona de conforto exatamente e tente buscar a excelência, né? E aí, quando a gente fala de conhecimento, aí o Thiago traz um insight bacana do livro, você vê muito supervisores ou líderes, enfim, tendo esse tipo de sensação, achando que porque chegou na supervisão ou em algum cargo de liderança, que não precisa buscar. Acho que é pelo contrário, a sua busca tem que ser muito maior para um conhecimento, até porque as suas responsabilidades serão maiores. E aí quando você chega em determinado momento que você virou líder, e o próximo passo, qual vai ser? Se você é um supervisor, sei lá, talvez um coordenador, talvez um supervisor nível sênior, enfim. E aí você precisa buscar. Então é um momento que você precisa realmente se dedicar mais, refinar o seu tempo. E acho que um erro muito comum na liderança é esse. É achar que, de repente, fazer a mesma coisa, ou os líderes como antes. E aí também eu trago uma cultura de... A grande responsabilidade do líder, para mim, é tomar decisões. E tomar decisões corretas. E lá na cultura da Amazon é assim, é errar rápido, corrigir rápido e agir rápido. Então você, mesmo que você faça, que você é possível você errar, e só erra quem toma ação, quem faz, toma decisão, né? E o líder é isso, mesmo que ele erre, pontualmente, porque isso pode acontecer, ele corrige rápido e já vai agir de novo. Então, na Amazon, eles têm muito essa cultura e hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, porque eles conseguem... São os fracassos bem-sucedidos que eles falam no livro, né?
Inclusive, ele se tornou o maior bilionário do mundo, né? Você viu?
O Gustavo Caetano, foi a última leitura que eu fiz, o Pense Simples, ele tem essa mesma filosofia. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você tem chance de evoluir, corrigir e colocar em prática.
Então, Gustavo Caetano, só trazendo a referência, é um dos jovens mais criativos, o último livro é um best-seller, um dos jovens mais criativos do Brasil, ele foi considerado, o livro dele é muito bom.
Então, assim, só pra gente não perder o tema mesmo. Então, assim, primeiro que acho que, como o Thiago colocou aí pontualmente, você não saber delegar, não saber...
É descentralizar, né?
Não, é delegar e não delargar também, mas...
Confiar
tem que,
nas pessoas.
Tem que ter delegar as pessoas. O Eric trouxe aqui, principalmente aqui, se a pessoa não buscar autoconhecimento, não se desenvolver. Eu trouxe também a gente falando sobre privilégio, sobre mérito. E eu queria saber, além disso, desses estudos, o que mais você acha que um líder ele não deve fazer?
No meu ponto de vista, ele não deve ficar muito tempo sem dar feedbacks, né? Muitas vezes acontece alguma coisa na sua equipe que você não gosta. E aí, ou você faz vista grossa, ou você está atarefado de uma tal forma que você não consegue dar aquele feedback pontual. E aí aquilo cai no esquecimento e quando você vai retornar nesse assunto, acaba perdendo a eficácia do feedback. Então, assim, aconteceu alguma coisa, chama o seu liderado e aplica esse feedback, porque a comunicação, ela é a chave do sucesso. Porque tudo isso é um relacionamento. É como se você tivesse, faça da sua empresa, da sua equipe, como se fosse na sua família. Se você está vendo alguma coisa que não está te agradando, não espere que a outra pessoa descubra isso sozinha. Até porque ela não sabe, ela não é o Chico Xavier nem a mãe de Ná. Então você precisa se expressar. Você precisa se expressar, você precisa colocar isso pra fora, mas de uma forma assim, muitas vezes você nunca vai chamar atenção em público, né? Elogia em público e corrija no privado, no particular. Só que não deixe de fazer isso.
Eu acho que é uma coisa importante que você falou que um líder não se deve fazer, que é um erro gravíssimo, é chamar atenção em público, que eu acho que uma das maiores equipes que cria uma desconexão é as pessoas serem chamadas em público, talvez não impacta tanto naquilo que você quer corrigir naquele momento, pelo contrário, só constrange e a pessoa fica com raiva de você, exatamente. E levando o gancho mesmo que você disse, eu acho que o feedback dentro do processo ele é importantíssimo, pelo menos uma vez por semana, como eu falo dentro dos meus processos, eu encaixo uma vez por semana em todo mundo. E tem que tomar cuidado, que às vezes as pessoas elas acham que os feedbacks elas só são importantes para quem está com dificuldade. O feedback ele é importante tanto o feedback que você precisa construir, desenvolver a pessoa, quanto elogiar. Às vezes você tem um bom vendedor e você está achando que esse cara está saindo naturalmente e você esquece às vezes de chamar ele para dar um elogio.
Eu mesmo, eu que estou em uma posição hoje de gerência, ainda hoje eu recebo feedback. Eu conheço o meu trabalho, eu sei o profissional que eu sou, mas ainda hoje o Eric me chama no privado, no particular ali, a gente começa a conversar, ele fala assim, precisa melhorar isso, é isso, isso, isso. Então, assim, a nossa vida profissional, ela é um constante aprendizado. Então, não é porque você está na gerência, está na direção, que você não precisa aprender nada. Sempre há a possibilidade de melhorar. Só que tem coisas que não é perceptível na nossa visão e quem está do lado de fora consegue observar com mais propriedade. E é justamente isso que o Eric faz quando ele vê alguma coisa que precisa melhorar e tal, um detalhe. Às vezes, até ele falou recentemente, às vezes é o tomatinho com cereja que o Cortella fala ali de uma história que aconteceu com a mãe dele. Então, faz toda a diferença. Um feedback, porque senão você acha que você está caminhando bem, só que existe a possibilidade de você melhorar a sua caminhada.
Entendi. E só complementando que não tem cargo para feedback. Eu acho que um dos melhores feedbacks que você recebe é da sua equipe mesmo, às vezes falando qual que é a sua dificuldade, onde você está errando, que ali naquele momento, talvez na sua visão, você está fazendo um bom trabalho E quando você percebe, às vezes tem pessoas que não estão gostando da forma que você trata elas, talvez estão com problema, então você recebendo feedback é importantíssimo. E só concluindo essa parte de feedback, também falando da importância, eu acho que é que nem você falou, às vezes a gente está ali levando e que nem você tem que tratar na sua família, você não pode deixar de falar a verdade para as pessoas. Eu vejo às vezes as pessoas procrastinando com medo de entrar num conflito. E às vezes o cara tá fazendo errado, o cara fez isso, fala assim, não vou chamar atenção pra não. Se você deixa passar batido isso, ele continua fazendo errado. Então você tem que ser como se fosse uma liderança, tem que mostrar pra essa pessoa sempre o que é certo, o que é errado, sempre sendo bem verdadeiro, sendo transparente, que eu acho que uma das coisas que um líder, ele não pode deixar de fazer é ser transparente. Se você não for um cara transparente, eu acho que a chance de você criar um engajamento, uma equipe forte, ela fica bem distante.
O alinhamento de expectativas, seja ele mensal, semanal, ele tem que acontecer, porque senão você acaba perdendo a sua equipe, você acaba perdendo a confiança, as pessoas não atendem as suas expectativas, e isso é ruim hoje para uma pessoa que busca excelência na equipe, né?
É, pegando o gancho mesmo que você fala, eu acho que um supervisor, que é uma das coisas também, se ele não tiver planejamento, eu acho que é uma das coisas que ele acaba se perdendo. Aquela frase bem clichê, quando você não tem uma rota, não tem uma direção, qualquer caminho serve. Então, se o cara não tem uma direção, imagine ele, que é o cara que conduz e fala onde que é o caminho para a equipe. Se ele nem ele mesmo sabe para onde ele tem que ir, imagine ele vai conduzir como a equipe dele. Então, é importantíssimo o cara ter um planejamento, ter uma rota, ter isso daí que você falou.
Eu acho interessante que tudo que nós falamos aqui, se o líder ele não aplicar, né, caso ele faça, né, que a gente fala que o líder não deve fazer, mais cedo ou mais tarde, vai acabar ficando visível, né, ou notório, uma hora essa conta ela vai chegar. Porque tem líderes ainda que conseguem empurrar com a barriga ou dar um jeitinho.
Sempre tem um gargantão, não tem?
Sempre tem. Mas eu anotei aqui 3 pontos que eu acho super importantes, né? O que o líder não pode fazer. Primeiro é deixar se acomodar, né? Zona de conforto, que nem o Herbert falou. Ah, eu vejo líderes comemorando o resultado e, enfim, comemora um resultado trimestral ou semestral. Na minha liderança, um mês só, um resultado bom, quero ver manter durante um período ali, um trimestre, um semestre. Tem que comemorar sim. Mas eu acho que de forma bem equilibrada, e quando se sabe onde quer chegar, eu não quero ser líder ou ser bom por um mês ou dois. Eu quero ser bom um semestre ou um ano. Eu quero ser o melhor supervisor do ano. Eu quero maior. Quando tiver a convenção de final do ano, eu quero ser o primeiro. Eu não quero ficar bom um mês. Então, fazer resultado um mês pra mim, não que seja fácil, né? Porque a gente sabe da luta diária de um líder, mas fazer um mês bom de resultado se faz. Eu quero ver manter um semestre, um ano inteiro ali, numa média, num turnover baixo, enfim, entre outras coisas. Então não deixe se deixar levar por um mês bom, para não entrar na zona de conforto. Outra coisa é que o Herbert também pontuou, e eu acho que poderia reforçar, que é saber ouvir. Às vezes a equipe mesmo quer falar, ou então tem líder que não tem esse hábito de pedir um feedback e falar, fulano, como que tá sendo minha liderança? Esse alinhamento de expectativa. E aí, e saber ouvir, estar preparado para alguém que tenha coragem de falar assim, poxa, Thiago, eu não gostei da sua liderança, eu não gostei de determinada atitude. Um dia eu tive essa atitude uma vez com o meu supervisor, uma atitude que ele tomou com a equipe, uma palavra mal colocada numa reunião. Eu chamei ele e falei assim, pô, fulano, não gostei da sua atitude, né? Eu, como faço parte da sua equipe e converso com as pessoas, acho que você poderia mudar a sua postura. E aí no dia seguinte ele marcou uma reunião com a equipe inteira e as falas dele foi o seguinte, quem tiver insatisfeito com o meu trabalho pede pra sair. E ainda assim, com o passar do tempo, a gente foi ganhando proximidade, ele identificou também o tamanho do erro dele, perdeu algumas pessoas na equipe, então é algo que eu não recomendo. Recomendo que você esteja preparado para ouvir, principalmente no seu início de liderança. E aí você consiga absorver, filtrar e fazer uma auto-reflexão. E aí, para concluir aí meu ponto de vista, o líder que ele consegue chegar numa determinada posição, alcançar bons resultados, às vezes o cara ele se fecha, ele não compartilha isso com os pares dele, ele não multiplica. Então, achando que, pô, ele quer só o mérito para ele, às vezes ele não... Então, acho que tem que compartilhar, é um erro muito comum. Até porque, principalmente nesse ponto do crescimento, não é só ele quem cresce, que que promove, né? São as pessoas que promovem. Então, você imagina que você ajudou um outro supervisor, aí você tá vendo um outro com dificuldade, as pessoas começam a te procurar, pô, vou procurar o Thiago, porque eu vi ele que deu uma baita de uma reunião. Pô, Thiago, aquelas dinâmicas que você fez. E aí vai chegar um momento que talvez alguém pergunte, pô, a gente precisa de um coordenador. Pô, o Thiago é bom, hein? O Thiago já me ajudou num determinado momento. Eu acho que o Thiago tá preparado. Eu acho que o Thiago é destaque. Eu acho que o Thiago é diferente. Então, eu acho que compartilhar, às vezes a pessoa acaba se apegando e fala assim, não, tô com esse trabalho, essa planilha é diferente, essa ação aqui, vou fazer aqui só com a minha equipe, vou ficar quietinho. Não, compartilha. Porque eu acho que se tiver um bom gestor, é uma boa visão, ele vai ver o quanto você é diferente. E as pessoas começam a falar dos seus diferenciais. E acho que o líder, ele cai muito nesse erro. Ele fecha muito para ele as informações.
Eu queria falar também um erro importante que o líder tem, que eu chamo, que eu aprendi no Edio, no Geração de Valor. Ele chama de armadilha de urso. Armadilha de urso quando você tá com a sua equipe e de repente seu resultado não tá bom. E as pessoas se apegam a algum problema. Ou acontece alguma coisa. Ah, aconteceu alguma coisa mais grave. As pessoas passam o dia todo falando. O que, por exemplo, no telemarketing, a base tá ruim. Um lança. O supervisor passa o dia todo reclamando que a base tá ruim, que não tá legal. E não faz nada para tentar mudar o plano B. Aí nisso faz toda a equipe se apegar nisso. Eles ficam presos naquela armadilha de urso. Quando se vê, se perde um dia, dois dias, três dias reclamando daquilo que se pega outras equipes com a mesma base, mesmo problema, estão conseguindo gerar números. Então não deixem, um líder não deixe de se apegar em algum problema. Sempre busque uma solução, porque problemas eles vão ter todo momento. Obstáculos vão aparecer todo momento. E se todo momento você achar que isso é um problema para você se apegar e justificar seu resultado, você nunca vai ter resultados extraordinários. Certo? Quer complementar mais alguma coisa pra gente finalizar?
Não, eu só quero que os nossos ouvintes, eles comecem a criar esse hábito de se planejar pra semana seguinte. Está chegando o final de semana aí, mais um final de semana. Cuidado com o que você posta nas redes, você que é líder, você influencia positivamente e negativamente. Então toma cuidado, aproveita hoje, quinta-feira, escuta o podcast, já pensando na próxima semana. E aí faça uma semana diferente, entre com o pé direito aí, pra quem é supersticioso, né? Eu não acredito nisso, pé direito, pé esquerdo, mas, meu, entra com o pé direito, se prepara esse programa e execute com maestria, né? Muitas pessoas te observando que você nem imagina, pessoas que se inspiram em você ou pessoas que, de repente, vão te criticar por uma ação que você tomou no final de semana. Então, a minha dica é... procure sempre melhorar, cresça 1% ao dia, né? Enfim, faça uma coisa diferente todo dia, mas sempre buscando evoluir.
Mas se vocês tiverem dúvida, ouça o nosso marketing pessoal. O nosso podcast anterior, você vai entender o que o Thiago tá falando. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Mais uma semana. Valeu, Eric.
Valeu, prazer enorme mais uma vez. Tamo junto aí. Espero poder ter compartilhado boas ideias. Um abraço.
Fui, zoeira, fui Edu Ebert. Tchau, tchau, pessoal, um abraço a todos e até a próxima quinta-feira.
Valeu, pessoal, obrigado, ouçam, tenho certeza que vocês vão gostar, ouçam nossos outros podcasts que estão sensacionais. Valeu, até a próxima semana. Fui.